Imagina as ruas de paralelepípedo, o fondue fumegante e os charmosos chalés de Gramado. Mas agora, imagina no meio disso tudo uma startup testando drones e inteligência artificial.
Com dinheiro de capital de risco do Vale do Silício, né?
Exatamente. Parece até ficção científica de inverno. Mas a nossa exploração de hoje mergulha bem nisso. Lemos um projeto de lei de março de 2026 da Prefeitura de Gramado.
Aquele de autoria do prefeito Nestor Tissot.
Esse mesmo. E a nossa missão aqui é decifrar como uma cidade que é famosa pelo turismo tradicional está criando uma arquitetura financeira complexa para se tornar, tipo, um polo tecnológico.
É uma mudança de foco gigantesca.
Total. Certo, vamos desempacotar isso. O texto altera uma lei de 2024 para criar o FMFI, que é o Fundo Municipal de Fomento à Inovação.
É, e não se trata apenas de criar mais uma lei para ficar bonita no papel, sabe? O que é fascinante aqui é a ambição de transformar a própria engrenagem da cidade.
Como assim?
O documento propõe um motor contábil, que fica vinculado à Secretaria Municipal de Inovação. Isso serve para financiar um ecossistema inteiro.
Entendi.
Estamos falando de investir na criação de startups, bancar espaços de coworking e erguer os chamados Living Labs.
Que são aqueles laboratórios reais de experimentação nas ruas, certo?
Isso. O texto também menciona criar os sandbox regulatórios. Basicamente, a prefeitura quer estabelecer zonas livres. Nesses locais, as empresas podem testar novas tecnologias sem esbarrar, naquela burocracia e nas leis municipais antiquadas.
Nossa, a ambição é gigante, mas vem cá. Dar passe livre para testar tecnologia de ponta e construir laboratório custa muito caro.
Com certeza.
O orçamento de uma cidade turística dá conta de bancar tudo isso sozinha? Porque, lendo as fontes, a prefeitura parece estar montando uma carteira de investimentos ultra versátil.
Exato, eles abriram um leque.
Pois é. O documento prevê receber doações, financiamento coletivo, o famoso crowdfunding, e até abrir as portas para aportes de venture capital e investidores anjo.
E a justificativa oficial do projeto explica perfeitamente o porquê dessa engenharia financeira existir. Gramado historicamente batia no teto financeiro, sabem?
Como assim, no teto?
A cidade simplesmente não conseguia acessar verbas a fundo perdido de instituições federais gigantes, tipo a FINEP e o BNDES.
Ah, que são os grandes bancos públicos de fomento à inovação no Brasil.
Isso mesmo. Faltava justamente um mecanismo jurídico específico para poder receber esse dinheiro. Então, essa lei é, na prática, um hack burocrático para derrubar essa barreira.
Que sacada! Mas como isso funciona na prática para atrair o dinheiro privado? Porque, convenhamos, investidores de risco costumam fugir da lentidão da máquina pública, né?
Fogem mesmo. Mas o segredo está na estrutura do fundo. Ele cria, essencialmente, uma conta blindada.
Ah, entendi.
Quando um investidor anjo injeta capital ali, ele tem a garantia jurídica de que os recursos vão direto para fomentar as startups e a inovação tecnológica. O dinheiro não se mistura com o caixa geral da prefeitura.
O que evita que seja usado para tapar buraco no asfalto ou cobrir dívidas antigas, né?
Exatamente. O recurso carimbado fica protegido.
Pera, isso me soa um pouco arriscado a longo prazo. Se Gramado focar tanta energia e tanto dinheiro para atrair talentos da nova economia e acelerar startups tech, não há um perigo real de descaracterizar a cidade?
Se diz esquecer a tradição.
É, eles não estão simplesmente abandonando a fundação econômica local. O turismo de eventos, o artesanato, a gastronomia clássica.
É uma preocupação super válida. Mas a estratégia desenhada no documento é dupla. Se conectarmos isso ao cenário maior, a justificativa assinada pelo prefeito foca em reduzir a forte dependência da sazonalidade turística.
Certo, para não depender só da alta temporada de inverno.
Exato. A intenção é gerar empregos de alta qualificação o ano inteiro e com baixo impacto ambiental. E a resposta para a preservação do turismo está lá no inciso 7 da lei.
O que ele diz?
Diz que o dinheiro do fundo também vai servir para atualização tecnológica da hotelaria, do artesanato e do comércio.
Ah, ou seja, trazer a inovação para os negócios que já existem.
Isso. Na prática, pode ser financiar um sistema de inteligência artificial para otimizar reservas de hotéis nos meses de baixa procura, sabe? Ou a adoção de tecnologias verdes e mais eficientes na produção de chocolate. O objetivo é manter o distrito competitivo, não substituí-lo.
Cara, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo o documento, eu encontrei um detalhe de governança que resolve completamente o meu ceticismo.
Sobre o desperdício do dinheiro público?
Isso. Existe uma regra de ouro na lei. É terminantemente proibido usar qualquer centavo deste fundo para pagar salários ou remuneração de servidores públicos.
Nossa, isso é crucial.
Pois é, e o controle é rigoroso, ficando nas mãos do Conselho Municipal de Inovação.
O que é uma trava de segurança essencial. Sem ela, fundos municipais frequentemente são engolidos pela burocracia só para cobrir folha de pagamento. Essa proibição garante que a inovação chegue de fato na ponta.
Então, o que tudo isso significa para quem acompanha a nossa análise de hoje? A grande lição é que economias tradicionais não sobrevivem mais apenas de reputação e de charme histórico.
De jeito nenhum.
Para se manter no jogo global, a cidade precisa construir uma infraestrutura jurídica sólida como este fundo, um mecanismo capaz de atrair tanto dinheiro federal quanto capital privado, mitigando os enormes riscos de depender de uma única fonte de receita.
Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma reflexão profunda sobre o futuro das nossas cidades.
Qual?
Se locais tão pitorescos e historicamente dependentes do turismo estão construindo pontes ágeis para o capital de risco e o setor tecnológico?
Como vai ser o choque nas ruas, né?
Exatamente. Como será esse inevitável choque cultural nos próximos anos? Como vai se dar o convívio diário entre a rígida preservação de uma tradição artesanal e a chegada veloz, agressiva e disruptiva da cultura tech?
Uma excelente pergunta.
É, essa é uma colisão de mundos que está apenas começando.